Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso papo é sobre uma pergunta que parece simples, mas, olha, abre uma verdadeira caixa de Pandora. Afinal, o que é inteligência artificial?
Boa pergunta.
A gente ouve esse termo em todo lugar, né? De propaganda de celular a debates sobre o futuro do trabalho. Só que a resposta de verdade, ela está longe de ser óbvia. E a nossa missão aqui, com base no material acadêmico bem completo que a gente analisou, é justamente tentar desvendar esse conceito.
Separar o que é o quê, né?
Exato. Separar o joio do trigo. O que é IA de verdade, o que é só, sei lá, automação com um nome chique. E, claro, entender por que ter uma definição clara na cabeça importa tanto hoje em dia.
É uma ótima provocação para começar. Porque, assim, inteligência artificial não é uma coisa só, um produto que você pega na prateleira. É um campo de estudo gigante, cheio de debates. E a dificuldade já começa nos próprios termos.
Tipo, o que a gente quer dizer com inteligência?
Exatamente. O que é inteligência? O que é autonomia? Não existe um consenso definitivo. Mas, para dar um pontapé inicial, a gente pode pensar na ideia central que une tudo isso. IA é sobre criar sistemas capazes de fazer coisas que, quando o ser humano faz, a gente associa com a mente, sabe? Com o ato de pensar.
Perceber o ambiente, aprender, fazer um plano.
Isso. Perceber, aprender, planejar.
Certo. Então é sobre replicar capacidades cognitivas, não necessariamente a consciência humana. E para colocar um pouco de ordem nessa discussão, o material que a gente está usando começa com uma definição bem influente. É de dois pesquisadores, Russell e Norvig. Eles dizem que IA é o estudo de agentes racionais. Ok, vamos desvendar isso. Agente racional só bem acadêmico.
Soa, né?
O que isso quer dizer na prática?
Na prática, é uma forma muito útil de pensar sobre o assunto. Um agente é qualquer coisa que age em um ambiente. Pode ser um robô, um programa de computador, até um termostato.
Um termostato?
Sim. E racional aqui não significa que ele pensa como a gente. Significa que ele age da melhor maneira possível para atingir um objetivo. A inteligência do sistema é medida pela performance dele, entende? Dadas as informações que ele tem, ele toma a decisão que maximiza a chance de sucesso.
Ah, tá.
É uma definição focada no comportamento, no que o sistema faz, e não em como ele se parece com a gente por dentro.
Ah, entendi. Então a inteligência de um termostato inteligente não é que ele sente frio ou calor.
Exato.
Mas que ele aprende o padrão de uso da casa e liga o aquecedor na hora certa para economizar energia e manter o conforto.
Perfeito. O objetivo é a eficiência e ele age racionalmente para chegar lá.
Faz sentido.
E essa abordagem é poderosa porque ela é ampla. Ela cobre desde esse termostato até um sistema complexo que joga xadrez em nível de grande mestre. E claro, essa não é a única definição que existe.
Imagino que não.
O próprio criador do termo, John McCarthy, lá nos anos 50, ele definiu de uma forma mais direta. Algo como a ciência e a engenharia de fabricar máquinas inteligentes. O ponto é que essa variedade de definições não é uma falha. É um reflexo de um campo que está vivo, sabe? Que está se expandindo e se questionando o tempo todo.
E se a gente for ainda mais fundo nas palavras inteligência e artificial? O material explica que no mundo da computação, inteligência acaba sendo medida de um jeito bem pragmático, pelo desempenho em tarefas. Um sistema é inteligente se ele consegue classificar imagens com precisão, prever o preço de uma ação ou vencer num jogo de Go. A parte artificial é mais fácil, claro. É algo feito pelo ser humano, um artefato, não um organismo biológico.
E o que é fascinante aqui é a elegância da solução que o Alan Turing propôs para esse dilema. E isso muito antes de tudo existir, lá em 1950.
Turing.
Ele percebeu que a pergunta, as máquinas podem pensar, levava a um beco sem saída filosófico. Então ele mudou a pergunta. Em vez de discutir o que é pensar, ele disse, vamos criar um teste prático. Ele chamou de jogo da imitação, que hoje a gente conhece como teste de Turing.
Aquele em que uma pessoa conversa por texto com dois interlocutores escondidos, um humano e uma máquina, e tem que adivinhar qual é qual.
Esse mesmo. A ideia revolucionária de Turing foi, Se um juiz não consegue distinguir a máquina do humano de forma consistente, então, para todos os efeitos práticos, a gente tem que admitir que a máquina exibe um comportamento inteligente.
É uma virada de chave, né?
Total. Ele tirou a discussão do campo da metafísica, o que é a consciência, e a trouxe para o campo da engenharia. Podemos construir um sistema cujo desempenho seja indistinguível do de um humano. Foi uma mudança de foco genial, do ser para o fazer.
Certo, mas aí vem a provocação. Um desempenho convincente significa compreensão de verdade?
Exato. E é aqui que fica realmente interessante.
Porque logo depois vem a crítica do John Searle, de 1980, com o famoso experimento mental da...
Da sala chinesa.
Isso, a sala chinesa.
Um argumento brilhante. A ideia é a seguinte. Imagina uma pessoa que não fala uma palavra de chinês. Ela está trancada numa sala. Ela recebe por uma fresta uns papéis com símbolos chineses, que são as perguntas. Dentro da sala, ela tem um livro de regras gigantesco, em português, que diz: se você receber este conjunto de símbolos, produza aquele outro conjunto de símbolos.
Então ela só está seguindo instruções.
Exatamente. Ela manipula os símbolos, segue o livro de regras e passa as respostas para fora. Para quem está do lado de fora e fala chinês, as respostas são perfeitas. Parecem vir de um falante nativo.
Mas a pessoa lá dentro não entendeu nada.
Nada. Zero. Ela não tem a menor ideia do que significam aqueles símbolos. Ela só manipulou formas, sintaxe, sem nenhuma semântica, sem nenhum significado.
Nossa, essa ideia da sala chinesa é um soco no estômago do teste de Turing. Porque na prática, é um pouco o que a gente sente usando um tradutor online, não é?
É uma ótima analogia.
Ele me dá a resposta gramaticalmente correta em outra língua, mas eu não tenho a menor ilusão de que ele sabe o que aquela frase significa. Ele está só...
seguindo o livro de regras gigante dele.
Exato.
É a analogia perfeita. A pessoa na sala, assim como o tradutor, está manipulando símbolos de acordo com um conjunto de regras. É um processo puramente sintático. A crítica do Searle nos força a encarar essa distinção. Simular um comportamento inteligente é a mesma coisa que possuir inteligência de verdade.
Uma pergunta que ficou ainda mais relevante hoje com os grandes modelos de linguagem.
Com certeza.
Pera, mas se a máquina passa no teste, se ela age de forma indistinguível, isso não é suficiente? Por que essa distinção entre simular e entender realmente importa?
Importa por causa das implicações. Se um sistema está apenas simulando, ele não tem intenções, crenças ou compreensão do mundo. Ele é uma ferramenta sofisticada de correspondência de padrões.
Certo.
Se a gente atribui a ele uma compreensão que ele não possui, corremos o risco de confiar demais, de delegar decisões críticas a um sistema que não entende o contexto ou as consequências.
Entendi. A sala chinesa é um lembrete para a gente manter os pés no chão.
E não se deixar levar só pela performance.
Faz muito sentido. E essa distinção é um ótimo gancho, mas como foi que a gente chegou a ter máquinas que conseguem sequer simular a inteligência tão bem? De onde veio essa ideia?
A jornada é longa e cheira de reviravoltas. O marco zero, assim, formal, é a Conferência de Dartmouth, em 1956.
Foi lá que o termo inteligência artificial foi criado, né?
Exato, e a primeira grande abordagem que dominou por décadas foi o que a gente chama de IA simbólica. Ou, às vezes, IA à moda antiga.
E qual era a lógica por trás dela?
A crença era que a inteligência humana se baseia em manipulação de símbolos através de regras lógicas. Se eu quero decidir se levo um guarda-chuva, eu uso regras. Se está chovendo lá fora e eu vou sair, então eu devo pegar o guarda-chuva.
Entendi.
A aposta da IA simbólica era que a gente poderia programar todo o conhecimento do mundo em sistemas de regras como essa. O otimismo era contagiante no início.
Eles criaram programas que resolviam problemas de lógica, jogavam damas.
E até provavam teoremas matemáticos. Parecia que o caminho para a inteligência geral estava traçado.
Mas, obviamente, não foi tão simples, senão já teríamos o robô C3PO andando por aí.
Nem perto.
Onde essa abordagem encontrou problemas?
O problema é que o mundo real é infinitamente mais bagunçado e complexo do que um tabuleiro de xadrez. Tentar programar o mundo com regras é impossível. É como tentar escrever um guia de viagem que preveja cada conversa possível, cada rua fechada.
Cada prato que não tá no menu.
Isso. Como você escreve uma regra para reconhecer o rosto da sua avó numa foto com pouca luz? Ou para entender ironia numa frase? Essa dificuldade em lidar com a ambiguidade e a incerteza do mundo real foi o grande muro da IA simbólica.
E isso teve consequências reais para a pesquisa, certo? É daí que vem os famosos invernos da IA.
Exatamente. O otimismo inicial gerou promessas grandiosas que não puderam ser cumpridas. E a frustração não foi só acadêmica. Financiamentos foram cortados, grandes projetos foram cancelados. O campo ficou desacreditado por anos, em mais de uma ocasião.
Foram períodos de desânimo profundo.
Muito. A IA quase morreu de frio nesses invernos.
Ok, então o modelo antigo de regras não deu conta do mundo real. Mas essa nova abordagem que a gente vive hoje, de aprender com dados, não parece meio mágica? Como um sistema aprende a reconhecer um gato só vendo milhares de fotos, sem ninguém programar, tem orelha pontuda, bigodes e um rabo?
É uma ótima pergunta, porque ela toca no coração da revolução que aconteceu a partir dos anos 90, que é a ascensão do machine learning, ou aprendizado de máquina. A mudança de paradigma foi total.
Como assim?
A IA simbólica tentava dar o conhecimento para a máquina de forma explícita. A nova abordagem, estatística, inverteu a lógica. Em vez de dar as regras, nós damos os exemplos.
Ah!
A pergunta mudou de como posso descrever um gato em regras para se eu mostrar 1 milhão de fotos de gatos e 1 milhão de fotos de não gatos para uma rede neural, ela consegue aprender sozinha os padrões que definem um gato.
Então, em vez de um programador tentar ser um filósofo e definir gatitude...
Boa.
O sistema se torna um estatístico superpoderoso que encontra correlações nos dados?
Precisamente. O conhecimento do sistema não está em regras lógicas, mas nos pesos matemáticos das conexões em sua rede neural, ajustados através de tentativa e erro com milhões de exemplos. É por isso que o Deep Learning, que usa redes neurais muito grandes, tem tanto sucesso em tarefas que eram impossíveis para IA simbólica.
Como o reconhecimento de voz e visão computacional.
Exato. Ela é ótima para lidar com a bagunça do mundo real, desde que você tenha dados suficientes para treinar.
Isso ajuda a esclarecer uma confusão muito comum que o material faz questão de apontar. Muita gente usa IA, automação e análise de dados como se fossem a mesma coisa.
Pois é.
Mas não são. Né?
De forma alguma. Uma maneira simples de diferenciar é olhar para o grau de adaptação e inferência do sistema. A automação clássica é sobre seguir um roteiro fixo. Pense numa linha de montagem ou em um software que aprova um relatório de despesas.
Se todas as caixas estiverem preenchidas.
Isso. Ele executa uma tarefa repetitiva de forma eficiente, mas não aprende nem se adapta. Se uma nova situação surge, ele quebra ou precisa ser reprogramado.
E a análise de dados?
Olhar dados para encontrar insights, para entender o que aconteceu. O resultado pode ser um gráfico, um relatório.
O objetivo é gerar conhecimento para uma pessoa.
Exato, para uma pessoa tomar uma decisão. A IA, por sua vez, usa esses dados para criar um modelo que pode fazer previsões ou tomar decisões por conta própria em situações novas. A IA não só descreve o passado, ela tenta generalizar para o futuro.
Então vamos ver se eu entendi com um exemplo prático. Uma planilha de Excel que calcula meus impostos com base nas fórmulas que eu coloquei não é IA.
Não é.
É cálculo automatizado.
Perfeito.
As regras são fixas.
Agora, o sistema de recomendação da Netflix, que olha tudo que eu assisti, compara com milhões de outros usuários e me sugere uma série nova que eu provavelmente vou gostar.
Isso é IA.
Isso é IA, porque ele está aprendendo com o seu comportamento, adaptando as recomendações e fazendo uma inferência, uma aposta educada sobre o seu gosto. A mesma lógica vale para um filtro de spam, que aprende a identificar novos tipos de e-mails, ou para um sistema de detecção de fraude que se adapta a novos padrões de golpe.
A palavra-chave é adaptação.
Adaptação baseada em dados.
É uma distinção fundamental, principalmente porque, como o material alerta, o departamento de marketing de muitas empresas adora colocar o selo de IA em qualquer automação simples.
Ah, com certeza.
Para fazer parecer mais moderno do que realmente é.
Exatamente. Ter clareza sobre esses conceitos é uma ferramenta para não cair em exageros ou promessas vazias.
Falando em conceitos, há outra distinção importante que o material traz, mais do campo da filosofia: a diferença entre IA fraca e IA forte.
Sim, essa é uma distinção clássica. A IA fraca é essencialmente tudo que a gente tem hoje e no futuro próximo. São sistemas projetados para serem inteligentes numa tarefa muito específica: jogar xadrez, dirigir um carro, diagnosticar uma doença.
São ferramentas especializadas.
Isso. Podem ser super-humanos nessas tarefas, mas não têm consciência, sentimentos ou compreensão genuína do mundo.
E a IA forte é o sonho da ficção científica.
Exato. A IA forte é a ideia hipotética de uma máquina como uma inteligência geral, como a de um ser humano. Um sistema que não apenas joga xadrez, mas que também pode compor uma sinfonia, conversar sobre filosofia, inventar uma piada.
E entender por que ela é engraçada.
Isso, uma consciência artificial. Hoje, isso pertence ao campo da especulação, não da engenharia.
E por que é importante manter essa diferença em mente?
Porque nos ajuda a calibrar nossas expectativas e a evitar o que a gente chama de antropomorfização.
Que é a nossa tendência de atribuir intenções humanas às coisas, né?
E é uma tendência humana muito forte. Especialmente com os modelos de linguagem atuais, que conversam de forma tão fluida, é fácil esquecer que, por baixo dos panos, é um sistema estatístico de previsão da próxima palavra. Lembrar da distinção entre IA fraca e forte é um antídoto contra essa ilusão.
Interessante. Então, a forma como a gente define e entende a IA, se é um agente racional, se é um simulador de compreensão, se é um aprendiz estatístico, tem consequências reais. Se a gente enxerga a IA principalmente como um sistema que toma decisões, a conversa muda, né?
Muda completamente.
Questões como responsabilidade e transparência se tornam gigantes.
Sem dúvida, se um carro autônomo causa um acidente, de quem é a culpa? Do dono? Do programador? Da empresa que coletou os dados? Se um algoritmo de crédito nega um empréstimo, a pessoa tem o direito de saber o porquê, de ter uma explicação?
Certo.
A definição de IA como tomadora de decisão nos leva diretamente para o campo da governança e da ética.
E se o foco da definição for aprender com dados, como na abordagem moderna?
Aí o holofote se volta para os próprios dados. A qualidade dos dados, a privacidade de quem os forneceu e, principalmente, os vieses embutidos neles. Um modelo de IA treinado com dados históricos do sistema de justiça, por exemplo, vai inevitavelmente aprender e talvez até amplificar os preconceitos que existem nesses dados.
Uau!
Isso nos mostra que estudar IA hoje não é só uma questão técnica. Exige uma visão crítica. A tecnologia não é neutra. Ela é uma prática social que transforma escolhas e valores humanos em código.
Isso.
Com certeza.
A tecnologia acaba sendo, de certa forma, um espelho de quem a criou e da sociedade que gerou aqueles dados.
É um espelho poderoso e, às vezes, distorcido. Ele reflete o que somos, para o bem e para o mal.
Certo. Depois de percorrer todo esse caminho das definições formais, passando pelo teste de Turing, a crítica da sala chinesa, a história da IA e pelas distinções cruciais, como a gente amarra tudo isso? Se alguém nos parar na rua e perguntar, afinal, o que é IA? Qual seria uma boa síntese?
Juntando todas as peças, uma definição mais completa e academicamente sólida seria algo como: IA é o campo científico e tecnológico dedicado a desenvolver sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que exigem percepção, inferência, aprendizado e tomada de decisão, muitas vezes em cenários de incerteza, usando modelos que generalizam a partir de dados ou de conhecimento estruturado e que operam com diferentes níveis de autonomia.
É uma definição bem completa. Mas vamos ser sinceros, não é algo que a gente memoriza facilmente.
Não mesmo.
Se a gente fosse resumir numa frase para guardar uma ideia central.
Se fosse para simplificar ao máximo, eu diria que IA não é sobre criar uma mente como a nossa. É sobre dar a uma máquina a capacidade de aprender a resolver problemas de forma adaptativa. É quase como um estagiário que, em vez de seguir um manual de instruções fixo, aprende observando milhares de exemplos de como a tarefa foi feita antes.
Gostei dessa analogia, o estagiário que aprende com exemplos. Ela captura bem a essência do aprendizado de máquina e tira aquele peso de ficção científica da jogada. Mostra que responder o que é IA exige mais do que um verbete de dicionário. Exige entender a história, os métodos e até a filosofia por trás do termo.
Exatamente. Não é um objeto estático, mas um campo de conhecimento dinâmico e multifacetado.
Análise fantástica, muito obrigada. E para encerrarmos, fica aqui uma reflexão que emerge de tudo que conversamos. Vimos que a IA moderna aprende a partir de dados, e a grande maioria desses dados é gerada por nós, nas nossas buscas, posts, fotos, conversas. A pergunta que fica no ar é, ao fazer isso, estamos ensinando as máquinas a serem inteligentes em um sentido completamente novo, ou estamos apenas as ensinando a se tornarem um espelho extremamente eficiente dos nossos próprios padrões, incluindo nossos melhores instintos, mas também nossos preconceitos e limitações que muitas vezes nem nós mesmos percebemos?